Está valendo. Começando mais um Faircast, Faircast de número 42. Estamos no dia 5 de abril de 2020, gravando o Faircast com o nosso ouvinte, nosso segundo ouvinte. Uma satisfação tê-lo aqui. Seja bem-vindo já de imediato, já um oi de você aí, Sandro. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso Faircast.
Valeu, boa tarde, Thiago, boa tarde, Luiz, ouvintes. Um grande prazer fazer parte desse programa que eu escuto sempre aí. Valeu, galera. Grande satisfação minha
aí. Aí, grande, Sandro. Obrigado pela presença aí, por nos ouvir também, nos aguentar, né? E o Luiz, diretamente de Portugal. Bem-vindo também, Luiz, mais uma vez aqui com o Faircast. Esse é diferente, esse tu não tinha participado ainda, né, Luiz? Esse com o ouvinte.
Obrigado novamente, Thiago, pela oportunidade aí. Valeu, tamo junto. Sandrão, muito obrigado, cara, por nos acompanhar. Como o Thiago falou, nos aguentar também, né? Todos os dias aí. Muito obrigado de verdade. Obrigado você, ouvinte, que está nos ouvindo aí. Vamos lá, vamos falar de futebol. Tamo junto.
Beleza, falaremos de futebol sim. E hoje o espaço é do ouvinte, do nosso Sandrão da Massa aí. O Sandro vai comandar o show aí. Nós vamos ficar quietos. Nós vamos fazer a apresentação aqui, vamos falar, vamos trocar uma ideia. Claro, vamos perguntar para ele, né, cara? Vamos fazer uma que outra pergunta para ele aí. Mas ele que vai comandar o show aí, porque o Faircast é do ouvinte. Esse é o papo. E você, ouvinte que nos ouve também, você também pode estar aqui no lugar do Sandro, ou fazendo a mesma coisa que o Sandro está fazendo hoje, participando do nosso Faircast. Basta você curtir as nossas publicações dos Faircasts lá, comentar em algum Faircast, pelo menos fazer algum comentário, e aí você já está apto, né, a ser convidado. Claro que participa quem quiser, mas a gente fica muito feliz quando a pessoa aceita o convite e você está apto já a participar do nosso Faircast, assim como fez Adriano, nosso primeiro ouvinte, assim como está fazendo agora Sandro. O Sandro vai falar um pouco dele em seguida já, porque esse é o nosso cronograma do Faircast, que nós vamos falar hoje, então, fazer uma breve apresentação do Sandro. O Sandro mesmo vai se apresentar, ele deixar com que ele se apresente, o que ele faz, conhece, não conhece. A gente já sabe de bastidores alguma coisa, mas deixa ele falar, conhece, não conhece a aposta, como é que ele trabalha, tem blogabet, não tem, deixa o homem falar lá, a casa é dele. Depois a gente vai seguir esse bate-papo descontraído sobre apostas, futebol, os mercados que o Sandro trabalha, se ele quiser pode falar, fica bem à vontade, o espaço é dele, como já comentei. E aí a gente tem, claro, o nosso quadro polêmica, né? Sempre uma pergunta, o nosso quadro habitual já aqui polêmica, a gente sempre pergunta uma pitadinha de polêmica aí, às vezes não é tão polêmica, às vezes mais, pode ser que hoje seja, hein? E o Sandro está aqui para nos ajudar nesse quadro polêmica. Com essa resposta, e eu e o Luiz também, aquela nossa pitadinha de leve hoje também, vamos lá contribuir no quadro polêmico, vamos ver como vai ser. E aí a gente vai para os agradecimentos, considerações finais. Você que nos acompanha já sabe, esse quadro do ouvinte é um quadro novo, que a gente estreou semana passada, então é um quadro breve, a gente fala um pouco menos de tempo que a gente tem falado aqui nos nossos Faircasts, uma meia hora, uns 40 minutos, então é um pouquinho menor, porque o espaço é todo do ouvinte, ele que comanda o show. Então, pronto, já deixei de lado o script aqui, não sei mais de nada, quem sabe da coisa agora é o Sandrão. Sandrão, meu amigo, muito obrigado, em primeiro lugar, né, por participar do nosso Faircast, aqui o segundo ouvinte que está participando, e está contigo aí, vamos começar a galera conhecendo um pouco mais o Sandro, aí o espaço é teu. Quem é Sandro, como é que tu te vê nesse mundo das apostas, está inserido, não está, o que que tu faz, o que que deixa de fazer? Vai lá, espaço é teu. Obrigado mais uma vez por participar aí.
Beleza, grande prazer estar aqui. Bom, meu nome é Sandro Estocco, sou de Curitiba, torcedor do Atlético Paranaense e atual campeão da Copa do Brasil. E estou nas apostas.
Eita, já mandou a braba.
Já gostei.
Eita, a gremista ficou feliz. Vamos lá, Sandrão.
Estou nas apostas desde 2015. Opa. Lutando aí nesse caminho.
Puta, boa.
Comecei acho que quase como todo mundo, achando um curso na internet aí. Eu tinha uma vida meio agitada, sabe? De balada, muito bar, não sei o quê. Daí, aquilo, sabe, que vai te enjoando. Daí fiquei em casa, vou procurar alguma coisa pra me fazer em casa, né? Tinha um tempo bom. E fui lá na internet e pá, deparei com aquele anúncio. Ganhei dinheiro com futebol. Peguei, entrei no anúncio, tava lá, ó, um camarada que vocês devem até saber quem que é. Todo mundo
aqui. Deve ser o mesmo, né, Luiz? Deve ser o mesmo.
Não vou falar o nome. Não vamos fazer marketing pro cara.
Marketing, né?
Aí, pô, você mandava um e-mail pro cara, ele te enviava um vídeo cada segunda-feira, eu acho que era mais ou menos isso. Aí tava lá ele operando a Betfair, olhei aquilo e, pô, eu gosto de futebol, vou entrar nisso aí. Daí foi, vi o quarto vídeo, o cara vendendo um curso, Milão. Falei, puta merda, não tinha o Milão, né, cara? Falei, ah, vou dar um jeito. Fui lá, parcelei no cartão e comecei a fazer o curso. Deu uns, acho que uns 2 meses, eu já tava operando na Betfair. E primeiro final de semana operando, comecei com 50 dólares, fiz 450 dólares no primeiro final de semana. Pensei, cara, vou ficar rico. Já comecei a fazer plano de comprar casa, comprar casa, comprar carro. Aí, pô, sabe como é que é? Acho que aconteceu com muita gente, até no Faircast mesmo eu vi o pessoal falando, né, cara? Eu me identifiquei muito com essa coisa. E foi, e no fim não caí na realidade, né? O tempo vai te batendo, né? Você vai aprendendo na pancada. E veio os heads, veio o bad run, veio a falta de método. Mas eu não desisti, cara. Tudo que tinha na internet eu fui consumindo. Fiz curso de todo mundo. Todo mundo que imagina aí, dos melhores aí que tem no Brasil. E eu fiz curso. Fiz do Danilo Pereira. Fui da primeira turma do Danilo Pereira. Quando assim que ele lançou o curso
Olha
dele, eu fiz.
só, que legal.
Primeira turma.
Boa.
E até
Primeira turma.
a plataforma dele nem tinha ainda. Era uma planilha no Excel para fazer a Fairline lá. Ele disponibilizou pra gente
Boa.
depois que
Aí
ele fez o
sim.
site. Daí, pô, foi embora, né, cara? Criei meu método. De hoje em dia eu trabalho no mercado asiático aí. Mercado asiático e meu melhor ano nas apostas foi 2017, em handicap positivo. Brasileirão, consegui pegar. Não sei o que aconteceu aquele brasileiro, mas entrou muito handicap positivo. E daí, em 2019, consegui um trabalho no sindicato. É, fiz um teste de 6 meses pros caras. Consegui o trabalho, fiz 200 apostas que eles pediram, né? E esse ano, outra conquista foi um pessoal aqui de Curitiba entrou em contato comigo. A gente montou uma equipe de aposta, Impactos. A gente acabou de criar ela faz um mês, né? No fim nem deu
Ei, mano.
para mostrar o trabalho, mas a gente tá positivo aí. Estamos com 7% em 2 meses de trabalho, somos em três daí. Como eu sempre quis ter um serviço de Pix, assim, né? Só que como eu era sozinho, um serviço de Pix tem que ter um volume bom de apostas, né? Aí como é que eu vou fazer um serviço com pouca aposta? Aí juntou mais dois apostadores, né? Aí a gente consegue entregar um volume maior de aposta. Então dá para abrir um serviço bacana em asiático, assim. A gente tem bastante planos ainda, fazer um trabalho bem profissional, assim, tipo mercado asiático, tudo bacaninha aí. Então em três acho que é melhor, né? A mente mestra. E tamo aí. E é
Boa,
isso. Resumindo rápido aí.
boa. Pô, que apresentação, hein, Lizu? Da primeira turma, cara. Pô, que legal, hein, cara? Que massa, cara.
Aí é raiz, hein, rapaz? Aí é raiz,
Aí.
ó, pra você ter uma
Aí.
ideia. A gente é da sexta, olha aqui, ó.
Tá
Ó o
sexta?
diplomão do Barba aqui, ó. Tá
Opa.
guardado aqui, rapaz.
Ah,
Pô, tem um
vale.
pacto.
O Barba que montou o método aí no Brasil aí pra galera aí. Cara
O
bom,
Barba é
mano.
monstro.
Ó, o cara
É
humilde, o
bom,
Danilo,
cara.
gente boa pra caramba. O cara ensinou aí,
Pô,
tudo certinho.
que legal conversar com o Sandro, né, cara, da primeira turma. Olha só que show. E assim, o mercado asiático já diz para nós aí, para nós a gente sabe um pouquinho, digamos, tu já vi que tu sabe mais, mas a gente sabe um pouquinho. Mas pro nosso ouvinte em geral e nosso ouvinte via de regra que tá pensando, pá, gostei do Sandro, vou também entrar nesse mercado asiático. Diz pro cara, é fácil ou não é fácil esse negócio? Não é
Cara,
bem assim, né? Mas dá a ideia, o que é que tu acha?
mercado asiático, ele é mais difícil você ser lucrativo. Você vai lucrar no ano, você vai conseguir menos unidades. Mas para você, vamos supor, você que vai trabalhar para investidor, que tem uma banca um pouco maior ou tem um serviço de Pix, é o melhor pela odd aguentar mais dinheiro, entendeu? Você tem um serviço de Pix lá, você posta uma entrada lá 1,80. Se for uma linha de abertura, você sabe, dá um minuto a linha cai lá embaixo, entendeu? O teu cliente não consegue pegar. No mercado asiático, ele é mais resistente, é para trabalhar com mais dinheiro, na verdade. Não que eu tenha esse dinheiro, né? É que eu gosto de trabalhar com coisa mais profissional. E o Danilo também, o curso dele em si, foi ensinar a gente a trabalhar nesses mercados mais profissionais, né? Justamente para avisando trabalhar para investidor, né?
Sem dúvida,
Exato.
é uma coisa que eu gosto bastante no curso do conteúdo do Danilo Pereira, que ele desde o início ele já mostra que ele está ensinando a gente a trabalhar com o alto nível. E isso é o principal para todo apostador. Sem ficar naquela questão, cada um tem sua adaptação, alguns gostam do mercado europeu, outros do asiático. mas ele deixa muito claro isso. Eu vou te ensinar a trabalhar aonde tem o dinheiro. Não que você precisa ter, mas se você conseguir se desenvolver ali, realmente é diferente, né? Altos limites, enfim, é totalmente, é um outro ramo quase. É muito top, de verdade. Que bacana, cara.
Eu comecei a trabalhar no Molibet bem antes já, né? Era tudo em euro, hoje em dia já tem em reais, tudo, né? Lá era em euro e tal, Molibet era a plataforma, nem era a casa de apostas aí. Mas bacana, cara, eu consegui. O complicado é que o meu melhor ano foi 2017, minha banca era menor, daí, tipo, se eu tivesse já com uma banca boa naquele tempo, tinha dado um up, né? Aí, mas eu passei um período ruim ano passado, 2019, eu peguei uma bad run assim de 4 meses. De não ganhar nada. Puxado. Complicado. Então,
pô, não, é puxado.
Puxado, foi minha maior bad run de todos até hoje. Até hoje eu não consegui me recuperar ainda, mas tô trabalhando forte pra isso.
Sim.
É, tem que ir com sim, calma, tem que ir com calma, não adianta, mas é puxado.
É. 4 meses, então quer dizer que aí pro nosso ouvinte entender, é isso mesmo, né? A bad run não tem jeito, ela vem. E tu tem que estar preparado, né, Sandro? Tu mesmo foi um exemplo aí, 4 meses, pô. Mas tá aí, sem salvo, né? Vive forte, sim. Firme e forte.
Eu tive
conseguiu passar por ela.
Eu tive um período no começo do ano muito bom. Eu dei uma estourada, a banca foi lá pra cima. Acho que cheguei a bater 93 unidades.
Eita!
E nos próximos 2 meses, tá lá no meu blog aberto, lá, prova viva, que todas as minhas entradas eu posto lá, todas. Então eu tô com a casa de aposta aberta, eu tô com o blog aberto do lado. Eu tenho acho que 600 e poucas apostas de registro lá.
Opa, então, assim, bacana. Até aproveita aí, Sandro. Aproveita e já faz um jabá teu. A gente faz questão aí. Como é que a pessoa te acha? Porque tu tá tempo nesse ramo aí. As pessoas se quiserem te achar. Como é que é, Sandro? Como é que te acha no BlogaBet?
Eu tenho meu Instagram, né? É @sandro_stocco.tipster. E daí lá tem meu Telegram. É, tem o meu link lá. Tem meu Telegram e o BlogaBet também. Meu blog aberto, acho que eu tenho desde 2016 ele, com reset somente. Eu resetei ele em 2016 e lá pra cá não resetei mais. Ele tem 666 entradas. Eu caprichei bem no blog aberto.
666. É estoco com 2 Cs, ô Sandrão, pro pessoal a gente encontrar?
Com 2 C. Sandro_stocco.tipster.
Boa.
Sandro_stocco.tipster, bacana. E o blog aberto é mais de 600 entradas, né? Tu disse, e qual é o yield? Tá com...
Deixa eu conferir certinho aqui.
O yield é mais...
Só pra eu não falar mentira. Mais...
Tu falou? Não, mais 6, mais 7? Tu falou alguma coisa? Achei que tu tinha falado.
Aqui, ó, tô com o yield de 7%.
Olha aí, ó, 7%. Eita, mais, eita. E aí só
metade da brava, rapaz.
Yield bom. E só que o ano passado eu peguei uma fase muito boa, sabe? A fase que você acha que você é o super-homem, você acerta tudo. Eu cheguei a bater 93 unidades. E os meses seguintes, cara, parece que eu fui devolvendo tudo aquilo. Mas não, era uma correção da curva, né? Simples como eu peguei uma curva positiva, eu peguei uma negativa. Mas assim, me abalou aquilo, me abalou mesmo estando 4 anos no mercado, me deu uma balada, assim. Pô, o que eu tô fazendo errado? Revisava. E eu consegui identificar meu erro. Eu consegui identificar. É que muitas vezes eu chegava em casa e tava rolando um jogo ali. E eu, como eu tava com minha confiança muito acima, eu já ia fazendo aposta. Não fazia nenhum estudo. Entendeu? Do que eu fiz? Eu comecei a projetar a minha semana. Ah, eu chegava domingo de noite, eu projetava os jogos que eu ia trabalhar durante a semana. E isso, consegui melhorar aquela curva, consegui voltar a ter lucro. Entendeu? Consegui fazer... Eu, tipo, adaptei meu método nisso, é fazer um calendário semanal que os jogos que vai trabalhar. Ou seja, se o jogo não tá no meu calendário, eu não trabalho. Fico, às vezes, até assistindo ele, mas não abro a casa.
Ô Sandrão, aproveitando também, e você trabalha como? Você trabalha ligas brasileiras, trabalha em live, trabalha Série B, como é que você tá trabalhando
nisso? Boa, Luiz, isso que eu ia perguntar, os mercados que ele atua, né, os mercados.
Esse ano eu trabalhei com o Campeonato Paranaense, o estadual, só o paranaense, exclusividade. E estou trabalhando a Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. E o brasileiro, ano passado, eu trabalhei o brasileiro da Série A. Esse ano eu vou tentar fazer o brasileiro da Série C, justamente para o trabalho em grupo que a gente montou. Porque os outros dois, um vai fazer a Série A e um vai fazer a Série B. E eu vou iniciar a Série C. Não sei como vou me sair, é novo para mim. Vou tentar trabalhar esse mercado.
Boa.
Bacana. Bacana.
E questão de você atua em live, você faz um pouquinho de trading também, porque a gente normalmente a gente acaba conhecendo alguns tipsters que fazem isso também. Ou seu foco é mais aquele punter raizão mesmo, faz o estudo, cria precificação, fala, amigo, é isso e pau no gato e deixa rolar.
Vai. Olha. Não, mas o Sandro ainda começou na Betfair. Tu começou na Betfair, né, Sandro? Então já tem uma...
É, por
uma...
isso que eu tô comentando, ele já tem uma base
de trade bacana. Já...
Olha, não tenho nada contra os traders aí. Eu tentei, juro, tentei esse trade. É, tinha o TraderBet na época, tem um software, né? TraderBet. Acho que tem ainda o TraderBet, né?
Sim.
Cara, eu tentei de tudo que vocês imaginam de técnica, estratégia de trade. Eu não conseguia ganhar dinheiro com aquilo. Porque, pô, eu fazia, ganhava migalhinha. Quando eu tomava um head, eu levava tudo que eu tinha ganhado. Falei, meu Deus, eu tentei, juro. Eu tentei under limit. Eu tentei fazer scalp em falta, eu tentei lay, eu tentei back o favorito ganhando já, tentei lay o favorito perdendo, segundo tempo, tentei toda a estratégia, mas para mim não deu certo o trader. Foi quando eu fui pro... Eu tava quase desistindo, que eu... Na época eu fui tentar fazer um método bônus das casas, e eu acabei depositando numa casa meio falcatrua, e eles... Eu perdi $200. A casa entrou em manutenção e eles não me devolveram o dinheiro.
Então, sacanagem.
Ali eu ia desistir. Falar, não, vou parar com isso aí. Foi quando eu achei mais uns canal ali no YouTube, até do Tiquinho. Até o Tiquinho, eu comecei a ver uns vídeos dele, eu vi que ele era panterzão, né? Falei, pô, eu gostava de fazer aposta, tipo, aposta seca, né? Modo de dizer. E foi quando eu comecei a fazer aposta seca, mas sem método. Eu fazia aposta assistindo o jogo e, tipo, olhando para as odds, assim, sabe? Eu não fazia uma precificação. E eu ia bem, sabe? Eu tinha um feeling bom. Foi daí que surgiu. Já conhecia já o Danilo Pereira, que eu comecei a pesquisar alguns... O pessoal de fora ali, eu vi que o Danilo era um brasileiro, que já tinha um nome até fora. Ele tinha um blog na época, ele escrevia para um blog, eu li alguns artigos dele. Foi bem quando ele montou ali o canal dele no YouTube. Aí ele montou, eu comecei a seguir. Falou, opa, esse cara aqui é um cara... Esse vídeo interessante, né? Foi daí ele lançou o curso dele e eu já, na hora, já fiz. E aí foi. Daí eu comecei a pegar um pouco do método dele e juntei com o meu e mais com os outros, um monte de cursos que eu fiz, até de trade, algumas análises de jogo e montei meu método. E foi isso.
Boa, bom, show bacana. De bola.
Bacana. E o Faircast, como é que tu caiu de paraquedas no Faircast? Como é que tu entrou? Tu lembra? Como é que tu... A gente sempre gosta de perguntar, né? No primeiro ouvinte a gente já perguntou, pô, como é que tu conheceu o Faircast? Pra gente saber, né? De onde é que veio aí? Como é que conheceu, cara, o Faircast? Cara.
Foi no Instagram. Eu vi lá.
No Instagram? Ó, que legal.
Instagram, eu vi o anúncio do Instagram. Aí eu entrei um dia lá e eu já gosto de escutar uns podcasts, assim. Eu sempre escuto do Primo Rico, que eu gosto também de parte de finanças, assim, né? Gosto de estudar, né, o mercado de ações e tal. Aí eu olhei o Faircast lá de sobre aposta e deu. Sempre vou correr, né? Duas vezes a semana. Eu gosto de dar uma corridinha para dar uma tirada da
graxa. Uma amenizada na barriguinha, né? Tirada da
graxa. Tá certo. Faz um bem, faz bem.
Aí eu colocava lá e fui curtindo o Faircast, me identifiquei, né? Todas as histórias que vêm aí no Faircast, eu já tenho as minhas bem parecidas, né? Pô, pessoal bacana aí, sempre eu escuto, sempre, né? E, uou, fãzaço do programa de vocês aí.
Obrigado.
É o segundo que nos aguenta, cara. Né? alguma coisa de bom nós temos que ter, cara. Não é possível.
Estão deixando a gente sonhar, Thiago. Estão deixando a gente sonhar. Deixa,
que eu isso mesmo. Estão deixando a gente sonhar. Que
obrigado,
gente...
Sandro. Obrigado.
Ai. Não, mas obrigado mesmo. Que legal, cara. É, isso é bacana.
O bacana, Sandro, que a gente tem essa questão do Faircast. A gente sabe a responsabilidade, porque quando a gente fala... A gente tenta transmitir o máximo do que as outras pessoas também estão sentindo, entende? Tivemos um Faircast com o Francisco, que ele abordou a questão do head dele, como foi. Aquilo foi icônico, todo mundo brincando. Aquela questão de não é possível que aconteça. E tomou head.
Ele isso tomou três head no mesmo jogo, né?
É esse isso, mesmo.
É, no jogo do Corinthians, né?
Isso
ele é tava sendo no under, mesmo. Né, cara? Under.
Eu vi
tava 2-0 o jogo. E aí, eu vou no under 3. E aí, eu vou no under 2,5. Já tá 30 minutos, não vai acontecer mais nada. E aí, tomou o terceiro gol. Agora eu vou entrar no under 3,5. Mas tomou o quarto gol. Cara, mas é difícil de acontecer mesmo. Mas acho que foi bom pra ele, né, cara? Pra ele aprender também que o cara vai insistindo, né? É aquela coisa de recuperar a head, né? Não, não adianta, né? Recuperar a head é só para piorar a coisa, né? Tem que aceitar, né?
Eu tenho um head que eu não me esqueço. Foi na final da Copa do Brasil. Título do Grêmio ainda. Grêmio Atlético ai, Mineiro. Ai, ai. Você lembra um gol do Atlético Mineiro do meio de campo? Do meio de campo? Não sei se foi o último gol do Grêmio ou do Atlético Mineiro que o cara chuta lá no meio de campo e encobre o goleiro. Foi um desses dois jogos
Atlético.
Do final. É, e eu tava no Under Limit, no Scalp.
Ai, ai, ai. Putz, cara. Foi no meio da rua mesmo.
Eu tava no rádio, a gente tinha muito costume de um transmitir no rádio via TeamSpeak. Aí você ligava o rádio, colocava o fone do TeamSpeak, aí o delay era menor. E daí eu começava a fazer. Tinha um amigo, acho que a gente tinha uma sala, um grupo, e o rapaz era de Porto Alegre. Daí ele colocou, acho que a rádio, e a gente escutando o TeamSpeak. Isso dava uns 3 segundos de vantagem, um pouco. Não só vantagem ao mercado, mas vantagem sobre os outros apostadores. E eu olhando ali, ah, vou entrar no scalp do Under Limit, a hora que vir um ataque perigoso, eu vou escutar no rádio e vou fechar. E o cara chutou lá do menino. Vai fechar a cima, posição.
Não deu tempo, né?
Então, meu, nunca mais esqueci esse head, hein, pô.
Nunca mais, hein, Sandrão? Ô, Sandrão, aproveitando também, já você comentou aí que o ano, né, de 2019 aí foi um bocado mais puxado. Qual foi a equipe que você mais criou ódio no ano passado? Com essa ai, questão ai, de, ai. Pô, os caras entregaram a pamonha, você tava tranquilo, o cara, o time foi lá e te lascou. Como é que foi isso aí?
Eu acho que é uma equipe. Uma foi o Paraná Clube na Série B, que o Paraná Clube ficou 7 jogos sem ganhar dentro de casa. Todo jogo você via com aquele must win. Não, o Paraná precisa ganhar, hoje ele vai ganhar. Empatava. O Paraná precisa ganhar, hoje ele vai ganhar, empatava. Mas um outro time que me deu heads foi o Palmeiras, eu acho. Palmeiras, eu peguei.
Aí, Augusto. Augusto, esse teu Palmeiras.
Fazia ruim o Palmeiras. Teve uma época, uma parte da segundo turno, que o Palmeiras ele deu uma decaída de nível grande.
Aí,
ali, acho que foi o Palmeiras na Série A. Foi o Palmeiras que eu tive um pouco mais de head. É. Um time que me deu muito green. Um time que me deu muito green no final do.
Eu ia te perguntar. Tu falou só de coisa ruim, vou falar de coisa boa. E o teu maior green aí, o time que te deu muita alegria.
Um time, eu não sei porque as casas, por ele não ser um time de muito nome, assim, por ter subido há pouco tempo, as casas não estavam precificando ele, não sei se vocês concordam, foi o Fortaleza. Sempre um handicap 0 ou menos 25, e muitas vezes ele enfrentava time que estava pior, e ele chegou a ganhar, acho que 6 jogos consecutivos, eu aproveitei todos esses jogos do Fortaleza. Eu, Fortaleza, agradeço muito aí ao Ceni.
Ei, Rogério Ceni, tricolor aqui. Ó. Fala aí.
Grandes vitórias aí, Fortaleza. Foi o time que mais me deu grilo no passado.
Porra, que legal. Boa. Bacana. Muito bem, pessoal. Vamos adiantando aqui o nosso Faircast. Vamos nos encaminhar, então. Batemos um papo legal já com o Sandro aí. Já conhecemos um pouco mais dele. Vamos nos encaminhar para o nosso quadro polêmica, então. Ah, quadro polêmica. Sempre uma pergunta. Você que nos acompanha, que nos ouve aqui, já sabe. E nos ouve e nos vê agora, né? Também estamos no YouTube. Ah, você que olha o YouTube, meu amigo. Dá aquele like lá. Dá aquela força, né, Luiz? Dá aquele like. Compartilha com os amigos.
Ali.
Compartilha com os amigos, dá o like lá no YouTube, comenta também.
Mas a função falta.
É, que coisa séria. Mas vamos lá então, nosso quadro polêmica de hoje traz a seguinte pergunta. Qual a odd mínima que você aceita pegar e por quê? Qual a odd mínima que você aceita pegar e por quê? Vamos deixar o programa é do ouvinte, né, cara? Nós começar a falar aqui, não vamos parar. Vamos deixar o Sandro começar ou o Sandro escolher. O Sandro escolhe, se ele quer começar. Sabe aquela coisa de bater pênalti? Eu escolho se eu bato pênalti primeiro ou se o outro bate. O Sandro escolhe se ele quer responder primeiro ou quer que um de nós responda. Vai lá, Sandro. Decide.
Na minha visão, né, eu acho que nem é tanto a odd mínima que você aceita pegar. É a questão da média de odds. No mercado punter, na minha visão, no futebol, principalmente, não sei um outro esporte. É muito difícil você com uma média abaixo de 1,7, 1,69, uma média que eu falo em torno de 500 apostas, ser lucrativo. É bem complicado. E o que a gente vê muito, no início, muito eu fazia isso aí, pegava lá a odd de 1,20. Lógico, falando assim, não é que é proibido você pegar uma odd de 1,60. Eu mesmo peguei esse ano uma odd de 1,60. Mas a tua média de odds tem que ser mantida. de 1,7 para cima no mercado punter para você ser lucrativo em futebol. Eu acho que é importantíssimo. Isso é lucrativo que eu falo assim, 500 apostas para cima. Se você não manter uma odd boa, você vai ter que ter uma taxa de acerto muito alta, fica muito difícil. Vamos supor, você, minha média de odd é 1,30. Você vai ter que ter uma taxa de acerto muito grande para você ser lucrativo ali. Vamos supor, você tem ideia de trabalhar com uma banca um pouquinho maior, para trabalhar com um investidor, ou você abrir um serviço de PIC, fica complicado você. E o que a gente vê muito aí, até no Instagram, que está bombando agora, é muito serviço de PIX aí, você vai lá, as apostas dos caras lá é 1,20, 1,25. Não sei até quando que vai conseguir lucrar com isso, mas assim, a minha visão é essa. É... Minha visão é essa sobre odd baixa, assim, não que é proibido você pegar uma odd baixa, mas a tua média tem que procurar ser acima de 1,7. Não sei se vocês concordam comigo.
Boa, boa. Não? Muito, muito bem colocado, muito bem colocado. É, Luiz, tu tá angustiado, eu acho, Luiz. Quer falar antes de mim? Fala aí, não, fala aí.
Tranquilo.
Bom, ele tá me olhando.
Eu também sou da mesma opinião.
Eu acho que todos somos.
Da odd, porque a questão da odd varia muito assim. É lógico que a gente sempre faz a precificação. Da precificação a gente encontra ou não o valor e qual percentual que ele tem. Às vezes você pode fazer uma precificação e achar uma odd baixa, por exemplo, enfim. Porém, aí é sempre mais válido você aplicar, talvez arriscar um pouquinho no Asian Handicap, buscar uma linha um pouco mais forte, vamos dizer assim. Porque senão realmente é complicado. Você vai ter que ter um percentual muito grande de acerto e isso a longo prazo não se sustenta. Essa questão de você trabalhar com uma odd de 1,20, 1,20 e tal, você de 10 tem que acertar 8 para manter um positivo, e olhe lá, às vezes 9, dependendo da odd que o cara trabalha. Então é buscar precificação. Eu particularmente, quando eu iniciei, o próprio curso do Barba, ele dá aquela orientação entre 1,8 e 2,20, que é um mercado profissional.
Yeah.
E eu hesitava muito em pegar abaixo de 1,80, muito mesmo assim, ó. Era pelo menos em 1,85. Mas depois de um tempo, você vai ver que o mercado cada vez é mais macaco velho. E nas competições que eu atuo aqui, que é no mercado competição aqui no Campeonato Português, enfim, é muito justo a linha, enfim. E assim, você acaba pegando 1,75, 1,77 às vezes, é normal isso. Mas o que interessa é você não abaixar muito, porque senão realmente fica muito difícil para você se estabilizar a longo prazo. Essa é a minha opinião também, Thiago.
Boa, Luiz. Eu acho que aqui não teremos polêmica, né? Todos concordam aí, o Sandro já puxou a resposta e puxou bem. Nessa questão mesmo de uma odd média, o importante é você manter uma odd média ali acima de 1,70. O Sandro já colocou bem aqui. Eu, olha, antes de existir o Danilo Pereira, vamos dizer assim, antes de conhecê-lo, de fazer o curso, né, que a gente fez, eu, cara, lá nos primórdios, assim, vamos dizer assim, a gente era, quando tu é bem amador, né, cara, tu pegava assim, tu não tinha noção, tu pegava odd, às vezes 1,30, eu pensava, cara, 1,30, vai, é 30% de lucro, cara, isso é bom, cara, então, sabe, tu acha que tá uma beleza.
Barcelona e Leganês, né, aquele 1,31, você vou tranquilo, Barcelona nunca vai perder esse jogo,
vou, maluco, vou. De olho vou de olho fechado, né, cara, 1,30, né? Cara. 30%, porque, pô, 30%, bah, 30% é muito, imagina 30%, cara, num jogo, pô, é excelente, mas tu não sabe, e o longo prazo, né, cara, tu vai conseguir fazer isso sempre, né, cara, pô, e a tua win rate, como disse o Sandro aí, a tua win rate tem que ser, tu tem que ser um cara que 9 de 10, né, cara, porque senão... E aí é complicado, e aí quando a gente percebe isso, cara, e eu vou dizer assim, ó, hoje eu não consigo, eu não sei, eu tenho um travamento, eu acho que é essa a palavra, eu não consigo pegar abaixo de 1,80, cara. Eu acho que 90% das minhas entradas certamente é 1,80, 1,78, vamos lá, pra cima. Eu não consigo pegar, cara, se eu pego, eu fico triste, cara, parece que eu fico deprimido, fico, pô, que bostaço que eu fiz se eu pego 1,60, por exemplo. Eu também aconteceu, eu vi o Sandro falando, me identifiquei, também peguei uma ou duas vezes 1,60, acho 1,65, eu pensei, cara, que porcaria que eu fiz, cara. Claro, deu green, mas né, tu fica pensando, putz, se eu vou fazer isso aí sempre, não dá, né, cara, tem que ser acima, e aí a gente... Procuro sempre pegar, eu fico, sabe naquela, esses dias a gente tava falando ainda, não sei se era com o Luiz, foi contigo, Luiz, ou foi com um dos guris, eu tava falando assim, cara, aquele que a gente fica esperando o gol, sabe, quando fica ali, tá no live, ele já fez a entrada, mas tu tá no live ali vendo que vai dar mais um gol, cara, eu vou entrar. E aí tá 1,70. A odd do over, sei lá, tá 1-0, over 2,5, over alguma coisa. Aí tu, não, vou esperar. Eu vou esperar chegar a 1,80. Vou esperar chegar a 1,80. E, cara, já aconteceu várias vezes comigo, cara, de não pegar a porcaria do 1,75, por exemplo, que tá a odd, porque ela não chega no 1,85, no 1,90. Não chega porque dá gol antes. E aí eu vi, pá, esse negócio de live eu acho que não serve muito pra mim também, porque eu fico esperando a odd subir, e aí dá gol ou dá qualquer coisa, não dá certo. Mas é, acho que o Santos falou bem aí a odd média, acho que é isso mesmo. É importante
problema
a gente fazer.
Problema é quando você tá engatilhado ali pra fazer a entrada e o gol sai, né? Você vê que bloqueia e o gol
então
sai. Assim, comigo, acho que, ó, umas 50 vezes. Eu tá ali,
vou entrar, raiva, tá, né?
Over limit, os dois estão atacando, dois times bons, né? Dois times bons atacando, tem que fazer o gol, vai sair. Aí você prepara a entrada, coloca a stake, pam, bloqueia, você vai ver sair o gol. Porra, dá uma raiva.
Que raiva, né? É, dá uma raiva, é bem nessa. Complicado. Isso aí, pessoal, muito bem. Então, passamos aqui o nosso quadro polêmica, sem muitas polêmicas. Mas importante para a galera aí ouvinte saber, né? E eu acho que a gente às vezes martela, a gente já falou sobre isso assim, em algum outro episódio, se eu não me engano, a gente já falou sobre odds, ou odds altas, odds baixas. A gente já falou assim, em algum episódio a gente falou sobre isso, cara. Tem que revisar nos Faircasts, se eu não me engano, a gente falou sobre isso. Mas eu acho que certamente a gente falou a mesma coisa. De odd média, de ter acima 1,80, 2,20, essa coisa. Mas é bom, às vezes, a gente martelar nisso, né? Para o ouvinte entender que, de fato, é importante para o longo prazo, né? É importante para o longo prazo você conseguir manter esse 1,80, 2,20, 1,70, acima de 1,70, pelo menos, né? É isso aí. Então, olha, bacana, passou rápido, já deu meia hora, já passou de meia hora aí, passou rápido o nosso bate-papo aqui. É sempre assim, né, Luiz? A gente já está acostumado com o Faircast, quando vê, cara, já está ali na meia hora, já está nos 40 minutos, passa muito rápido
mas
mesmo.
Mas olha, cara, só bateu esses 40 minutos porque a gente não começou a gravar antes daquela primeira resenha que a gente estava fazendo agora. Senão, já tinha passado de uma hora já.
Já tinha passado fácil.
Fala aí, Sandrão, se contasse aquela resenha do início, aí já tava uma hora, tranquilo, já.
Já tinha dado. Ih, já tinha
40
dado.
Minutos de assunto.
Já tinha dado.
Isso aí, cara, assunto agradável, assim, passa sempre rápido, né?
Passa, né? Mas passa rápido.
Futebol,
né?
É verdade. Uma pena não tá tendo os campeonatos aí pra gente falar.
É verdade.
Pena, mas vamos torcer pra que logo se estabilize isso aí.
Logo estabilize, né?
Sandrão,
e os campeonatos voltam.
Aproveitando, só uma brincadeira aí, e o Bielorrusso, não tá pegando não, Sandrão? Aproveita, cara. Deve ter uma
Cara, Bielorrusso não dá, é muito estranho. Eu até tava olhando o jogo hoje lá.
É muito estranho, né?
Não dá coragem, você não conhece nada do futebol, dos times. Tem um pessoal que tá tentando se especializar no Bielorrusso, né? Mas pra mim não dá. Eu prefiro ficar quietinho, dando uma estudada aqui. Eu não tô, às vezes eu até monto uma banquinha pra me brincar, sabe? Mas agora eu tô sem, mas normalmente às vezes eu deixo, tipo, um pouquinho de dinheiro, tipo, R$100, uma casa lá, só pra me fazer aquela aposta recreativa. E mesmo assim não dá coragem.
Dá coragem, né, cara? Bielorrusso é difícil, cara. Você não vê padrão em nada, né, mano? Você não sabe nem o nome dos caras, pô. Aí fica difícil pra apostar assim. Se o cara mudar de número, você já não sabe quem é.
Não tá. É verdade. Fica complicado, né?
Tá doido. Melhor aguardar, vamos aguardar.
É o melhor que fazer.
É, não tem jeito. Muito bem, pessoal, finalizando o Faircast 42, Faircast número 42, com o nosso segundo ouvinte, Sandro Stocco, aí, já deixou os contatos dele aí, para você seguir, segue o cara aí, certo? Eu tava dando uma olhada aqui agora, fui no celular rápido ver aí, o blog aberto do homem é furioso, segue o homem aí, que o homem sabe do que faz, sabe do que fala. Beleza, pessoal, então obrigado pela participação de todos vocês aí, Sandro, Luiz e os nossos ouvintes também pela paciência, muito obrigado. Vamos deixar o Sandro por último para ele fechar o programa, né? Assim a gente faz, o ouvinte fecha o programa aí, fecha a conta, e que ele é o ator principal aí do nosso Faircast com o ouvinte, claro, não poderia ser diferente. Luiz Duarte, diretamente da cidade do Porto. É isso? Suas considerações.
Tiagão, muito obrigado novamente. Galera, muito obrigado você que está em casa. Se estiver em casa, fique em casa. Não se esqueçam disso. E se saiu de casa, volte para casa, por favor, galera. Vamos cuidar, coisa é séria. Vai dar tudo certo. Espero que estejam todos bem. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Tiagão, muito obrigado por estar aqui novamente. Sandro, cara, muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao Forecast desde o início, ouvindo todos os nossos programas, aí curtindo. É isso. Sabe que o espaço vai estar sempre aberto. Quando vocês estiverem finalizando essa questão do trabalho de vocês aí que você mencionou, da Impactos, entre em contato com a gente também, que a gente dá uma divulgada aqui, a gente faz um Forecast com vocês também. O espaço é livre e a ideia é essa, sempre ter um ambiente que todo apostador pode vir, conversar e bater um papo legal. Valeu? Obrigado, pessoal. Tamo junto.
Isso mesmo. Antes de passar a palavra para o Sandro, é isso aí, Sandro, que o Luiz falou aí, reitero as palavras dele. Tanto a tua equipe lá com o teu projeto aí, querendo combinar uma hora de um Faircast aqui, uma coisa com a gente aqui, traz o pessoal aí, vai ser bacana. Vocês já são lucrativos, né? Já, pelo que tu falou, já tem resultados positivos aí. E isso é bom, é sempre bom a gente oxigenar, trazer novas ideias, outras pessoas, a gente está à disposição aí. A casa é de vocês. E agora, fecha para nós, então. Obrigado pela tua presença aí e fechamento é contigo. Obrigado aí, Sandro.
Valeu, beleza. Eu falo sim. Quando a gente voltar aos campeonatos, a gente pode marcar sim. Até porque é o início de trabalho, né? Vamos colocando aí os planos em andamento, dá para a gente marcar sim. Gostaria de agradecer a participação no programa aí. Muito obrigado aí. Para mim foi um prazer. Eu sempre escuto o programa e fazer parte dele hoje foi muito bom. E é isso, meu. Galera de casa aí, dá um like no vídeo, compartilha. Muito obrigado. Um abraço.
Valeu, Sandrão. Obrigado então a todos que nos ouvem. Muito obrigado, então, pela sua paciência, audiência e até o próximo Faircast. Semana que vem estamos juntos mais uma vez. Valeu!